O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Muito bem, 9h18, bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa, eu sou Michele Bruck. E há 70 anos, no ano de 1947, foi publicado pela primeira vez o Diário de Anne Frank. O livro é um dos relatos autobiográficos mais lindos do mundo e conta a perspectiva da Segunda Guerra aos olhos de uma criança judia. Nele, Anne Frank conta sobre o que viu e viveu de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944, enquanto sua família se escondia do regime nazista. É uma das obras mais publicadas no mundo inteiro e já foi traduzida para mais de 70 línguas e editada em mais de 60 países. Para conversar com a gente sobre a obra, conversamos agora com a professora Denise Borelli de Abreu, que pesquisa em seu pós-doutorado sobre o Diário de Anne Frank. Bom dia, professora, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bom e você?
Tudo bem, é um prazer recebê-la no Universo Literário. Muito obrigada pela participação, viu?
O prazer é todo meu.
Professora, para a gente contextualizar para os nossos ouvintes e quem ainda não conhece a história de Anne Frank, quem foi Anne, em que contexto ela fez seus registros que deu origem ao livro Diário de Anne Frank?
Então, ela nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha, e essa data 12 de junho é muito especial para nós brasileiros, né? Que é quando nós comemoramos o Dia dos Namorados.
É verdade.
Bom, quando ela tinha 4 para 5 anos, a família emigrou para Amsterdã, né? Uhum. Para escapar da perseguição nazista, era uma família judia. E lá na Holanda, ela é alfabetizada, né? Então ela aprendeu a escrever em holandês, né? Que é a língua que ela usou para escrever o diário. E quando ela fez o aniversário de 13 anos, no dia que ela completou 13 anos, o pai dela, o Otto Frank, deu de presente para ela um álbum de fotógrafo, sabe, um álbum de autógrafo, uhum, onde as pessoas assinam, escrevem mensagens.
Uhum.
Ele deu para ela esse álbum, que tinha uma capa xadrez, branco e vermelho. E esse álbum de autógrafos ficou sendo o primeiro diário dela.
Uhum.
Ela já tinha a ideia de escrever, de tornar-se escritora, porque havia tido um anúncio, né, na Rádio Orange, que era a principal rádio da Holanda, e era o meio pelo qual as pessoas ficavam sabendo, acompanhando a guerra, era através das rádios, né?
Uhum.
E o primeiro ministro de educação holandês havia falado que eles gostariam que as pessoas fizessem registros da experiência da guerra, para depois serem publicados. E aí que ela tem a ideia de escrever sobre o diário, né, já com o intuito de tornar-se escritora. E tinha, inclusive, Michele, toda uma disciplina para isso, porque ela escrevia, ela reescrevia, editava os textos, né? Então, de uma certa forma, ela esperava que isso fosse, que o diário, que a escrita dela fosse ser publicada.
Uhum, uhum. E ela, professora, escrevia em seu diário para si própria ou ela tinha alguém como interlocutor?
Bom, ela tinha, né, um interlocutor imaginário, né, que era a Kitty, né, a quem ela sempre se referia, né? Querida Kitty, na maioria das entradas do diário, ela começa assim, né?
Uhum.
E aí a gente vê também a situação de solidão, né, da própria condição de cativeiro, né, onde ela estava. E essa interlocutora imaginária, né, ficou sendo uma espécie de amiga, uma vez que ela não podia sair de casa e ter contato com as amigas reais, né? E ela escrevia sobre tudo. Ela registrava vários temas, né? Alguns temas foram até censurados, inclusive, nessa primeira edição de 1947, e ela escrevia de forma muito aberta e muito honesta. vasta, né, sobre os temas mais diversos, sobre a guerra e principalmente sobre a experiência dela e da família na condição de cativeiro.
É, além da questão dela querer ser escritora, dessa solicitação do ministro para as pessoas escreverem suas vivências, né, suas experiências, sua visão sobre a guerra, a gente consegue pensar por que Anne Frank escrevia em seu diário, além dessas duas questões que a senhora mencionou?
É, uma coisa muito interessante que acontece nos diários, né, na escrita dos diários em geral, é que a gente pode ver que eles funcionam como locais transformadores. O que, que eu quero dizer com isso? A gente vai ver ali sempre uma linha fronteiriça entre a persona pública e o eu privado, né? Uhum. Então, a gente, no diário dela, pode ver uma imagem da Anne Frank, que é assim, um pouco mais, digamos, otimista, tentando, né, levar a cabo aquela experiência dolorosa, mas de maneira corajosa e otimista. E, ao mesmo tempo, a gente vê um lado profundamente sensível, profundamente belo, né, que exige uma leitura mais cuidadosa, né? O leitor tem que saber perscrutar isso, né, de uma forma habilidosa na leitura do diário dela. E esse lado eu acho tão fascinante quanto o lado público ou mais, né? Foi a procura desse lado que eu resolvi fazer meus estudos, uhum, sobre o diário de Anne Frank, dessa Anne Frank menos conhecida, sabe?
Uhum. Entendi. São 9h25. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com a professora Denise Borelli sobre os 70 anos da primeira publicação do Diário de Anne Frank. Professora, bom, uhum, o formato do livro é um diário. Ela escrevia uma parte de cada vez, vivendo, registrando dia a dia. Ela começou isso com 13 anos e não é a mesma que terminou, porque ela já estava com 15 anos. A gente vê a passagem do tempo, o amadurecimento ou endurecimento e as mudanças da menina nas páginas do seu relato?
Sim. Aliás, isso é o mais bonito, sabe, do diário dela, a meu ver. Imagina uma adolescente, né, passando por essa experiência de cativeiro, quer dizer, louca para conhecer, descobrir várias pessoas, várias experiências, né, e, uhum, estando na condição de cativeiro. Então, o diário, né, funcionou para ela não só para relatar o que estava acontecendo, mas também para ela se conhecer através desse tipo de escrita, né? Uhum. E aí a gente vê, ela relata várias experiências, inclusive algumas foram retiradas, né? Como eu te falei, né? Uhum. Na primeira edição, que a primeira edição aconteceu na Holanda, né? Foi pela editora Contact, em 1947, e um dos editores era um católico fervoroso que sugeriu que fossem feitos vários cortes. Os cortes principais foram três, tá? Foram passagens onde ela critica duramente a mãe dela, né? Coisa que todo adolescente faz, né, Sandra? Vamos combinar que...
É verdade, é a fase.
É a visão crítica que está surgindo aí nessa época. Outras passagens onde ela fala sobre a menstruação, que ela tinha menstruado pela primeira vez, né? E que isso tinha se repetido algumas vezes, e que ela achava isso ao mesmo tempo estranho e muito bonito, algo muito bonito que vinha de dentro do corpo dela. Também foi censurado, considerado indecoroso para a época. Uhum. E a outra passagem é uma passagem onde ela descreve, né, a curiosidade dela descobrir o próprio corpo e fala do corpo da melhor amiga dela, de uma maneira assim, admirada com a beleza dela, uhum, também foi censurada, né? Uhum. E então, essa primeira edição, ela é muito importante no sentido de que quando a polícia, a Gestapo, entrou, né, no anexo secreto, onde a família estava e os apreendeu, os escritos dela ficaram todos espalhados. E aí uma vizinha, amiga da família, é que foi lá, recolheu tudo, página por página, tinha folhas avulsas, tinha esse livro de autógrafos, né, que virou o Diário 1, e guardou na esperança de alguém retornar do campo de concentração. Só que o único membro da família que retornou foi o pai. Uhum. Né? Só o pai sobreviveu, o Otto Frank. E essa vizinha entregou os escritos da filha para o Otto Frank. Né? E você imagina a dor com a qual esse pai leu os escritos da filha, que ele já sabia que não ia mais recuperar. Mas é essa história. Né? O Otto Frank tem um papel primordial, a meu ver, né? E toda a minha admiração por ter levado à frente a ideia da filha, que era publicar os escritos. Né? Então, essa história da primeira edição, de 1947.
Entendi. Professora, qual que é a importância do livro, pensando não só no seu valor literário, mas também a sua relevância para a história mundial?
Olha, dela ter denunciado, né, atrocidades e se colocado contra a crueldade, né, da experiência do Holocausto, que eu acho que serviu para alertar muitos leitores ao redor do mundo e está servindo até hoje, né, esse tipo de escrita funcionou muito para ela, né? Teve dias que a escrita do diário era a única companhia que ela tinha. Né? Era o único interlocutor, né, que a menina tinha nessa época da perseguição. Então, a gente percebe um amadurecimento dela pela escrita e através dessa escrita. Né? É muito bonito ver uma adolescente, né, essa pequena mulher que já se desenha através dessa escrita íntima, né? Que é a escrita do diário.
Entendi. E também, professora, qual que é a importância dessa voz, desse registro feito por quem sofreu com o nazismo?
Ah, sim, né? É muito importante no sentido de oferecer uma alternativa num lugar onde a lei falhou em cumprir, né? Porque a gente pode ficar pensando assim, que tipo de ressarcimento moral, que tipo de recompensa, né, as pessoas ganharam? Nenhuma. Né? Foi um momento, né, um dos mais terríveis da história do século passado e de todos os tempos, a meu ver, onde as leis falharam, né? E até algumas instituições religiosas ou promotoras da paz falharam também. Então, eu vejo nesse tipo de escrita uma oportunidade de arejar a experiência do sujeito traumatizado, né? E vejo assim, os benefícios que isso tem, não só para quem escreve, né? Mas também para quem lê. Porque para várias pessoas, né? A imagem do Holocausto está relacionada ao diário de Anne Frank e conheço várias pessoas, inclusive os mais jovens, que aprenderam sobre o Holocausto, não em livros de história, mas através do diário da Anne Frank.
Entendi. Há 70 anos, estávamos aí em 1947, ou seja, é pouco tempo após o fim da Segunda Guerra. O mundo ainda estava se reconstruindo do que aconteceu. Como é que foi resgatar e publicar essas memórias naquele contexto?
Como eu te falei, algumas memórias foram censuradas, né? E aí a gente tem que pensar assim, na época, né? Em 1947, alguns temas, né, poderiam soar como indecorosos. Mas, em geral, a obra foi muito bem recebida, tá? Desde a primeira edição. Na edição alemã, que acontece pouco depois, né, a tradução para o alemão, a obra sofreu menos censura. Quem leu a tradução alemã na época, leu o texto menos censurado, o mais próximo possível do diário. E é bem recebida até hoje. Né? até hoje ela é muito adaptada, né, para o teatro, para o cinema, né, ela tem um apelo realmente atemporal, né, que perpassa as gerações, uhum, né, que encantou a geração da minha mãe e que encanta a minha geração e que com certeza encantará a geração do meu filho também.
Com certeza, isso aí. E professora, qual que é a perspectiva dos seus estudos, da sua pesquisa em um diário de Anne Frank?
Bom, eu estudo, né, como uma narrativa de vida, né, esse gênero que muitas pessoas conhecem como a escrita de si ou a escrita do eu, e que eu chamo de narrativas de vida, e como as narrativas de vida funcionam como locais transformadores para quem o escreve, para quem o lê, e também dentro dessa perspectiva de uma reparação, né, que a justiça não foi capaz de dar, que as leis não foram capazes de oferecer. Uhum. Né? Então, esse tipo de escrita surge, né, como uma maneira do sujeito traumatizado poder arejar a sua experiência.
Entendi. Professora Denise, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tem algum trecho, alguma passagem do livro que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Claro. Eu gosto muito, bom, tem várias passagens, uhum, né, Sandra, mas eu gosto muito da última entrada do diário dela, que é de 1º de agosto de 1944, uhum, que começa assim: estou dividida em duas. Um dos lados contém o meu entusiasmo exuberante, a minha irreverência, a minha alegria de viver e, acima de tudo, a minha capacidade de apreciar o lado mais descontraído das coisas. Quero dizer que não vejo nada de errado num namorico, num beijo, num abraço, numa piada divertida. Este lado de mim está geralmente à espera para dominar o outro, que é muito mais puro, profundo e belo. Ninguém conhece o meu melhor lado. O meu lado mais leve, mais superficial, ganhará sempre a frente ao lado mais profundo e, portanto, vencerá sempre. Veja como que ela contrapõe essa imagem pública da menina forte que está resistindo bravamente, né, a experiência da perseguição nazista, uhum, só que nos alerta que ela tem um lado muito mais puro, profundo e belo. E olha como é a última frase do diário. Essa é a frase com a qual o diário termina.
Uhum.
Continuo tentando encontrar uma maneira de me tornar aquilo que eu gostaria de ser e que poderia ser se não existisse mais ninguém no mundo. É de arrepiar, né?
É de arrepiar.
Mas aí a gente vê como que ela descreve com muita honestidade esse processo de transformação que é típico do adolescente, mas não só dele, porque se a gente for analisar, nós somos seres em constante transformação. Nós nunca estamos acabados, uhum, né? E é o que eu acho mais interessante do diário dela, sem dúvida.
Maravilha. Professora Denise Borelli de Abreu, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Um prazer enorme conversar aqui nessa data, falando aí sobre essa obra tão impactante e importante. E lembrando, né, parabéns pelo trabalho, lembrando, nosso microfone sempre aberto para suas novidades.
Muito obrigada, Sandra, o prazer foi todo meu.
Obrigada, professora, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, acabamos de conversar aí com a professora Denise de Abreu, Borelli de Abreu, falamos sobre os 70 anos da primeira publicação do diário de Anne Frank, é uma pesquisa sobre ela, pesquisa sobre o livro em seu pós-doutorado. Fundada por seu pai, Otto Frank, o Instituto Anne Frank é uma ONG com o intuito de manter essa história viva e se opor à intolerância e à discriminação racial. A instituição tem um site em português, annefrank.org/pt. annefrank.org/pt. N com dois N's, né? A-N-N-E, frank.org.pt. Lá você pode... barra PT, perdão. Lá você pode descobrir mais sobre a história de Anne Frank. E fica a dica de leitura também sobre o próprio livro Diário de Anne Frank. No Brasil é publicado pela editora Record e você encontra em bibliotecas e livrarias da cidade. Tá bom?
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.